A gente recebe na CBN a ambientalista Marina Silva, ex-candidata à presidência da República, ela que estará em Maringá nesta quarta-feira para mais uma palestra no ciclo de palestras da CBN. O tema da palestra de hoje à noite é Desafios do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Marina, seja muito bem-vinda à CBN Maringá. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os seus ouvintes.
Bom, será um prazer receber em Maringá mais uma vez e para falar sobre os desafios do desenvolvimento sustentável no Brasil. Sustentabilidade é um tema que a gente deveria colocar na pauta de verdade quando a gente pensa em nosso país?
Com certeza. E eu, antes de falar sobre a pergunta que me fez, eu só gostaria de fazer uma saudação a todas as pessoas de Maringá. Eu tenho uma relação afetiva muito forte com a cidade. As minhas filhas mais novas, elas estudaram aí durante 3 anos, a Moara e a Maiara, no IAP, que é perto aí de Maringá.
Sim,
né?
Sim.
E, então, aprendi a ter um carinho muito especial pela cidade de Maringá. E a ideia do desenvolvimento sustentável é, com certeza, o desafio desse início de século. Porque nós estamos vivendo um momento de uma grave crise ambiental global. Hoje nós vivemos o problema das mudanças climáticas que afeta todo o planeta, mas também a perda de biodiversidade, a contaminação do ar, o problema grave da desertificação que acontece em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sobretudo no Nordeste, além do problema de contaminação das águas, como que a gente faz para cuidar adequadamente do lixo. Então, é uma pauta, uma agenda muito, muito carregada, que precisa ser tratada tanto pelos governos quanto pelas empresas e pela sociedade de um modo geral. Sobretudo, a sociedade, né, mudando a sua atitude no que concerne a termos uma visão mais respeitosa com as bases naturais do nosso desenvolvimento. Para a gente ser um país desenvolvido, é preciso que a gente tenha os recursos naturais. Se eles são destruídos, não há como ter prosperidade, não há como ter vida digna e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e até mesmo o nosso presente fica prejudicado.
Marina, a gente nota que falar de sustentabilidade está até, digamos assim, na moda. Mas a gente percebe que as ações práticas ainda são muito tímidas. Por que isso acontece, na sua opinião?
Bem, há uma atitude, muitas vezes, contraditória entre aquilo que é a consciência das pessoas e aquilo que elas fazem. A preocupação com o meio ambiente, do ponto de vista do discurso, sobretudo na boca da maioria dos políticos, das autoridades, já está posta. O problema é pagar o preço para mudar de atitude. Porque muitas vezes, introduzir um comportamento diferente tem um custo político. Eu sempre digo que é muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender meio ambiente no ambiente da gente. Então você observa que as pessoas do norte ficam muito escandalizadas quando vem a poluição do Rio Tietê. E as pessoas de São Paulo ficam preocupadas com o desmatamento da Amazônia. Difícil é os que moram em São Paulo cuidar do Rio Tietê e os que moram na Amazônia evitar o desmatamento da Amazônia, ou seja, defender o meio ambiente no seu próprio ambiente. E isso, né, a gente faz mudando de atitude, saindo do discurso para a prática. O prefeito, o governador, o presidente da República fazendo a sua parte, o dono da empresa, da indústria fazendo a sua parte, o cidadão, o formador de opinião como você, né, abrindo espaço para que a gente possa fazer essa discussão. Então, toda vez que a gente introduz a variável ambiental no nosso cotidiano, se eu sou advogado, eu vou tratar disso como advogado, se eu sou contador, eu vou verificar a contabilidade das empresas, mas também precificando os custos ambientais. Então, a dificuldade é sair do discurso para uma mudança de atitude. Mas pode ter certeza, muita gente já está mudando, muitas empresas já estão se preocupando com o assunto, não só como propaganda, a sociedade está cobrando cada vez mais dos prefeitos, dos governadores, dos vereadores, e quando a opinião pública assumir esse problema como um problema seu, cada vez mais ele vai entrar na agenda dos políticos. Recentemente, nós tivemos aí o lançamento de um programa importante para o Brasil, que é sobre agroecologia, e que estava engavetado há um ano nas gavetas do governo federal. Agora, até mesmo em função da conjuntura política, o governo desengavetou. Por quê? Porque é um tema importante para a sociedade e ele sabe que vai perder voto. Se não tiver pelo menos um discurso para falar sobre meio ambiente. Então a sociedade está de fato pautando, a juventude está muito preocupada com o seu futuro e toda vez que a gente tem a oportunidade de debater, de esclarecer através do rádio, da televisão, na internet, de todos os meios possíveis, isso aumenta cada vez mais a consciência das pessoas.
Marina, você acredita que no ano que vem essa será uma pauta importante na disputa eleitoral? A senhora acredita que isso vai acabar, quem sabe, até decidindo o voto do eleitor, então?
Será uma das pautas. O cidadão está cada vez mais consciente. O que ele quer? Um mundo melhor. E um mundo melhor passa por saúde, educação, transporte público de qualidade, meio ambiente protegido. Cada vez mais as pessoas estão adquirindo uma consciência e uma atitude de transformar o mundo a partir do presente que nós temos, não ficar adiando indefinidamente para o futuro. À medida que as pessoas vão melhorando a sua condição econômica, elas começam a apresentar outras demandas, porque, afinal de contas, como diz o provérbio bíblico, nem só de pão vive o homem. Então as pessoas querem mais saúde, querem educação, querem saneamento básico, querem que o tratamento do lixo seja adequado. Eu estava aqui no município de Cascavel e observei que aqui é uma região altamente desenvolvida, mas tem uma dificuldade de tratar o lixo. E a população começa a exigir que dê uma resposta para o problema. Então, em 2014, os temas da qualidade de vida, eles vão ter um peso muito forte, até porque as manifestações de junho deixaram isso bem claro. O cidadão não quer mais saber de enrolação, de vou fazer um dia, quem sabe. Ele quer ver as coisas acontecendo agora. Até porque, se tem dinheiro para fazer coisas muito importantes para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, eles querem que tenha também dinheiro e prioridade para fazer para o dia a dia das pessoas. Não é que são contra os investimentos para a Copa do Mundo, não é que são contra os investimentos para as Olimpíadas. Eles só são a favor de que os mesmos investimentos sejam priorizados para a saúde, para a educação, para a segurança, para a moradia, para o combate às drogas, que hoje está assolando a vida da nossa população e da nossa juventude. Eu verifiquei que aqui em Maringá nós temos uma incidência muito grande do uso de drogas sobre a nossa juventude e a sociedade exige do poder público uma atitude de cuidado com a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes.
E no ano que vem, durante a campanha eleitoral, com essa história toda de a gente não ter a rede sendo reconhecida como partido político, a senhora, inclusive filiando-se ao partido de Eduardo Campos, a senhora pretende ser indutora desse debate? De que forma? Como que tipo de personagem na campanha eleitoral?
De fato, você tocou numa questão importante, Ronaldo, porque a negação do registro da rede, no meu entendimento, foi um prejuízo para a democracia brasileira. Porque a rede tem representação social. Só para você ter uma ideia, nós estamos presentes nas 27 unidades da federação. A rede tem presença em mais de 3 mil municípios. E nós coletamos 910 mil assinaturas, quase 1 milhão de assinaturas em 7 meses, para se chegar a 492 mil assinaturas. Infelizmente, os cartórios tiveram uma ação que inviabilizou a criação da rede, porque anularam 95 mil assinaturas nossas sem justificativa. Nós conseguimos validar cerca de 442 mil assinaturas e com essas 95 mil que foram invalidadas, na minha opinião, injustamente, e que essa injustiça não foi reparada pelo TSE, se causou um prejuízo para a democracia brasileira, que é de um partido político que tem representação, que lida com o tema do desenvolvimento sustentável, não poder estar registrado quando outros partidos que têm baixa representatividade conseguiram os seus registros. E nós vamos contribuir com as nossas ideias, com as nossas propostas. O que nós fizemos foi uma filiação programática ao PSB, eu não sou militante do PSB, e um acolhimento que o governador Eduardo Campos está se dispondo a fazer das ideias e das propostas que a Rede Sustentabilidade vem fazendo desde 2010, quando pela primeira vez saí candidata à presidência da República. E, claro, tentar contribuir. Eu sempre digo que quando a gente tem ideias e propósitos, a gente não pode se furtar. Se formos impedidos de contribuir diretamente, estamos fazendo isso através de uma candidatura que, se de fato assumir as coisas mais importantes do programa, e eu sinto que o governador está com essa disposição, até poderá sairmos da aliança programática para uma aliança eleitoral, porque o Brasil está precisando mudar a política. A política está muito ruim no Brasil. Você vê, as coligações, elas não são feitas a partir de programas, são feitas a partir da ideia de quantos segundos de televisão você pode trazer para o candidato, quantos palanques você traz para o candidato, qual a estrutura financeira que você pode contribuir, quando, na verdade, se deveria discutir ideias, o que pensa para a educação, o que pensa para a saúde, o que pensa para a segurança, quais são as propostas para a infraestrutura desse país, que está perdendo 30% da sua produção agrícola por falta de estrada, por falta de armazenamento. Todos esses problemas é que deveriam ser as bases, não é, da discussão para qualquer tipo de aliança, para qualquer tipo de sustentação no Congresso. E não a lógica velha e atrasada da troca de cargos, da distribuição de favores.
Portanto, a senhora traz, então, para o debate, ainda sem uma posição muito marcada no sentido de se será vice, será candidata à presidência, mas já deixa claro que participa desse processo, principalmente no debate de ideias.
No debate de ideias, que é o mais importante. Você tem que primeiro dizer a que veio. Depois é que você estará credenciado ou não para governar o município, o estado, até mesmo o país. Eu estou fazendo de tudo para ajudar a que o programa do PSB seja cada vez mais adensado com as ideias da educação, do aprofundamento da nossa democracia, inclusive do esforço para preservar as conquistas já alcançadas. Hoje nós estamos correndo o risco de ver a nossa estabilidade econômica, não é, ser prejudicada em função da fragilização do tripé da política econômica nos últimos anos, sobretudo no governo da presidente Dilma, a gente começou a correr o risco da volta da inflação. Então, a nossa atitude é preservar as conquistas da política econômica, preservar as conquistas da política social, aprofundar essas conquistas, reparar os erros que temos. A educação no Brasil tem baixa qualidade, é preciso reparar esse erro estratégico e enfrentar os novos desafios, como é o caso do desenvolvimento sustentável. Nós podemos ser um país economicamente próspero, mas também ambientalmente sustentável, socialmente justo. Esse é o grande desafio que está colocado e que não pode ser adiado sob pena de prejudicarmos o futuro da nossa sociedade e, sobretudo, dos nossos filhos e dos nossos netos.
Uma última pergunta para a gente concluir a nossa conversa, Marina. E pensando, inclusive, na própria disputa à presidência da República, essa coligação, na verdade, não uma coligação necessariamente, mas esse ingresso ao partido do governador Eduardo Campos, de certa forma não inviabiliza seu projeto, inclusive, político para a presidência em outros momentos?
Olha, eu acho que não tínhamos o direito de nos omitir, porque você pode contribuir com o debate, sobretudo para sair dessa lógica do poder pelo poder e discutir ideias. O Brasil não precisa de quem é oposição por oposição, nem situação por situação. O Brasil precisa de quem assume posição. E nesse momento, a Rede Sustentabilidade resolveu tomar uma posição no sentido de vamos debater o Brasil, vamos pensar em uma outra forma de fazer política que não seja essa que junta água com óleo sem respeitar as identidades programáticas. E se isso prosperar, a gente vai dar a nossa contribuição. Não é porque você não pode ficar imaginando, não, eu vou ficar calado agora na moita, só criticando, porque eu já estou pensando em 2018, 2030, 2020, que é o que a política tradicional faz. Você tem que se comprometer, fazer o que for necessário no momento em que o país exige. E eu sempre digo, Ronaldo, que eu não tenho como objetivo de vida ser a presidente da República. Eu tenho como objetivo de vida lutar para o Brasil ser melhor, lutar para o mundo ser melhor. E se para isso necessário for ser presidente da República, eu tenho toda a disposição, como tive em 2010, com baixíssimas condições, com um partido pequeno, mas que a sociedade brasileira deu uma resposta fantástica, com quase 20 milhões de votos, e continua muito aliada, muito sensível, não é, a essa ideia de fazer política pensando um projeto de país e não um projeto de poder. Então, é a contribuição que eu posso dar, não posso me furtar. Quem inviabilizou a participação da rede e a contribuição de quem tem mais de 20%, ultimamente foi 28%, 29% das intenções de voto do povo brasileiro, segundo as pesquisas, é claro que as pesquisas são um momento, a gente tem que ver que temos um ano pela frente, muita coisa ainda vai acontecer. Mas quem impediu foi a ação dos cartórios. Os cartórios atrasaram com as fichas, anularam injustamente nossas fichas com todos os cartórios, sobretudo em São Paulo. Em São Paulo, nós tivemos uma anulação de 35% das nossas fichas. No ABC paulista, 55%, enquanto a média nacional foi de 19%. Ou seja, houve uma ação muito estranha que inviabilizou uma força política legítima que não está aí para desconstruir ninguém, está aí para ajudar a construir o Brasil. Mas a sociedade está muito atenta, está muito solidária com a Rede Sustentabilidade, ainda que não sejamos um partido, digamos assim, legal, nós somos moralmente um partido. Ainda que não tenhamos um registro, não é, dado pelo TSE, mas nós somos um partido de fato, porque muitos que ganharam o seu registro, não é, eles não têm base e representação social. Nós estamos presentes em mais de 3 mil municípios e temos uma referência na sociedade brasileira que estará cobrando essa atitude de negar que a rede pudesse, na democracia, ser um partido. E nós somos, infelizmente, o primeiro partido clandestino na democracia, porque nós existimos de fato, mas não temos o nosso registro.
Marina, foi um prazer recebê-la aqui na CBN e um prazer recebê-la em Maringá nesta noite. Seja sempre muito bem-vindo.
Eu
um ótimo dia.
Eu agradeço a você o prazer dessa conversa e quero mais uma vez dar o meu abraço para a população de Maringá. Vai ser muito bom voltar aqui novamente para conhecer, enfim, cada vez mais a cidade. Um grande abraço.